Bom dia, boa tarde, boa noite.
Este é o podcast de irmãos.com, chegando pelo seu computador, quando você pode e onde você quiser ouvir.
Estamos começando o nosso programa piloto. A partir deste, vão surgir novas ideias que, periodicamente, serão lançadas através de novos episódios que poderão ser baixados automaticamente pelo seu computador.
É, essa onda de podcast está virando mania na internet. E quando se trata de tecnologia nova, não pensamos em outra coisa senão utilizá-la para a glória de Deus.
E hoje, para começar da melhor maneira possível, nós teremos uma entrevista exclusiva com Walter Gonçalves, missionário brasileiro que está lá na Bósnia e acabou de chegar de um tempo que passou aqui no Brasil.
Então vamos para lá, vamos para a Bósnia, para a casa do Walter e conversar um pouquinho com ele.
Então estamos aqui com o Walter, direto da Bósnia. Vamos fazer algumas perguntas para ele, vamos conversar um pouquinho. E aí, Walter, tudo bom?
Tudo bem, graças a Deus.
Chegou anteontem aqui do Brasil, foi isso?
Sim, eu saí daí quarta-feira à tarde, cheguei aqui quinta-feira às 11 da noite.
11 da noite?
É.
E já se adaptou ao novo horário, tranquilo?
Pouco a pouco a gente está se adaptando, né? A viagem no Brasil foi muita corrida também, com muitas viagens. Então não deu tempo assim para descansar muito, então tô tentando ainda me acostumar também de novo ao clima da Bósnia, né? Eu tento.
Como é que tá aí agora? Agora é inverno, né?
É, hoje estava nevando novamente. Quando eu cheguei ontem, quinta-feira, né? Estava bem frio. Ontem deu um solzinho, mas hoje começou a nevar novamente.
E dentro de casa tem aquecimento? Tem que ter, né? Senão não aguenta.
Nós aquecemos a casa. Nós compramos carvão vegetal e a gente mesmo faz o aquecimento da cama.
É, que legal. E a viagem aqui no Brasil? Conseguiu cumprir os objetivos? Reviu quem você queria rever? Como é que foi?
Foi bem difícil, né? Porque o Brasil é muito grande, então eu procurei me concentrar mais na parte sudeste, né? Espírito Santo, Rio, São Paulo. Também estive no Brasília. E no Triângulo Mineiro, lá em Uberlândia, somente. Então, para não ficar viajando muito, porque procurei concentrar, né, o meu tempo e nesses lugares para poder ter assim, um tempo mais equilibrado e também mais produtivo, né?
Então, Walter, conta um pouquinho, acho que os jovens mais querem saber, assim, pelo menos, geralmente é a minha primeira dúvida em relação aos missionários. O que é que fez? Como é que Deus mostrou pra você que você teria que ir pra Europa? Primeiro você tava lá na Bélgica, depois mudou pra Bósnia. Como é que as coisas foram caminhando pra você chegar nesses lugares?
Eu creio que a chamada missionária é progressiva, sabe? Eu, quando aceitei Jesus, eu já, a partir da minha conversão, eu creio que eu já tive aquela vocação, você pode dizer, chamada de missões. Eu queria evangelizar, falar de Jesus para pessoas. E a partir daí, como eu fui começando a minha conversão, né? Comecei a evangelizar meus amigos. Depois comecei a ajudar na igreja, e um ano depois eu fui para uma escola bíblica. Então, eu vejo assim, que Deus não chama aquele que está parado, ele chama sempre aquele que já está fazendo alguma coisa. Então, se eu estou hoje na Bósnia, é porque eu comecei meu serviço da minha igreja, depois eu fui para uma escola bíblica, e lá eu comecei a ajudar outras igrejas. Então, eu sempre tive interesse de estar envolvido e fazendo alguma coisa. Aí, eu tive 4 anos em São Vicente, São Paulo, depois de lá fui para Bélgica, quando fiquei 8 anos.
Em São Vicente, você já estava como missionário.
Sim, já estava.
Depois foi pra Bélgica, mas assim, você tinha algum contato já na Bélgica? Foi lá sem conhecer ninguém? Como é que foi?
Então, em 87, eu participei de uma equipe de missões, de missionários da OM, Operação Mobilização, na Europa. Foi a primeira grande viagem missionária de brasileiros na Europa. Foram mais de 100 brasileiros. Nós fomos todos juntos para uma conferência missionária na Alemanha, organizada pela OM. E lá então, é que eu fui saber das necessidades da Europa. O vazio espiritual, a falta de cristãos, as sírias fechando. Aí voltei pro Brasil e um ano depois, estava na conferência da Omeias, no Rio, e eu tinha lá o Antônio Calaen, de Portugal, falando justamente sobre nós e também sobre a Europa. Aí me deu o endereço na casa lá só na Suíça, da França, da Bélgica. Aí comecei a entrar em contato com essas igrejas, esses três países, e quem respondeu foi a igreja da Bélgica. Deu com mais detalhes sobre a necessidade de missionários na Bélgica, oferecendo local. Então, conversando um ano depois, então eu mudei pra Bélgica, mas mesmo assim, sem saber a língua, sem ter um sustento, e sem saber exatamente com quem que eu ia ficar, né? Foi realmente, como pode dizer, um passo de fé. Eu só fui com a passagem de ida, não tinha dinheiro suficiente para uma passagem de volta, e também $100 no bolso. Então, foi um passo que Deus honrou. E depois disso, sim, aí vindo para a Bósnia, como é que aconteceu? Eu estava trabalhando com refugiados da Bósnia, em 94 na Bélgica, e em 95 fui trabalhar na Croácia, com a OM também, fazendo evangelismo com refugiados do norte da Croácia. E foi assim que comecei a pensar na Bósnia, na Croácia primeiramente, depois em então, a missão sugeriu que um apóstolo se abrir na Bósnia por causa do final da guerra, né? E que era realmente uma oportunidade para implantar novas igrejas. E como meu desejo sempre foi de ir onde Cristo não for ainda anunciado, então foi só lá mesmo que eu vou, né? Então, estou aqui já há 7 anos.
Eu sei que o seu trabalho aí na Bósnia consiste muito em ação social. Quais são as áreas que você trabalha com os bósnios e como você usa isso para evangelizar?
Então, eu vim aqui oficialmente como trabalhador humanitário, porque na época e até hoje nós não podemos obter vistas de missionários, como missionários. Então, foi a maneira que nós, que a missão achou de a gente vir para cá, fazer um trabalho humanitário. Como na época o país estava em reconstrução, tinha saído de uma guerra, né? Então, havia um campo, uma área tremenda para trabalhar com auxílio humanitário. E nós fizemos reconstrução de casas, projetos de desenvolvimento econômico, comunitário, clínica dentária, laboratório de próteses, educação, bolsas escolares e também distribuição de roupas, de mantimentos. E esse foi o meio que nós entramos e, graças a isso, isso tem nos dado credibilidade para estar no país. E, ao mesmo tempo, nós começamos a ajudar na implantação de uma igreja. E hoje essa igreja está ficando independente, já tem quase 60 membros, tem um bom grupo de jovens, grupo de crianças. E eu deixei, então, a igreja em outubro para começar um outro trabalho. Agora estou na Bósnia com esse propósito. E a outra coisa que a gente faz aqui também é o trabalho com jovens. Eu tenho a minha casa, onde tem 9 pessoas que moram conosco e são pessoas, eu falo adultos abandonados, né? São pessoas que não têm moradia, são jovens que deixaram o orfanato, outros eram ciganos que não têm onde morar, alguns têm problema de família, né? Então, eles tudo moram aqui, mas um outro grupo que vem assim, passa uma semana, um mês, 2 meses. Então, ao todo, nós somos 12 pessoas e esses são os jovens que eu trabalho diretamente. Eu creio assim, eu vejo assim como um discipulado prático no dia a dia, né?
Então, tem que ser uma casa grande para caber todo mundo. 12 pessoas morando numa casa só. Quantos quartos tem a casa?
A casa tem 8 quartos, tem 3 cozinhas, tem 2 salas grandes, porque são 5 apartamentos, né, divididos, então.
E a casa é sua? É da missão? Como é que funciona?
Não. Essa casa é alugada.
Alugada.
Foi realmente uma resposta de oração, que eu pago cerca de R$600 por mês. É, raramente se acha uma casa com esse valor. Na verdade, não se acha. Foi realmente Deus que nos deu, né? Mas temos quartos e tem um casal também que mora conosco. Eles moram no apartamento de baixo e temos mais 2 apartamentos em cima, andares em cima, onde moro eu, mas os rapazes, né? Cada um tem o seu quarto.
Agora, Walter, eu sei que tem muito jovem interessado em participar de missões, pelo menos conhecer mais de perto. E você, sempre que vem aqui para o Brasil, conversa com os jovens, convidando para participarem, para viajarem, para conhecerem o trabalho aí. E sabemos como isso é importante para a vida do jovem. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que um jovem poderia fazer aí na Bósnia, passar uma temporada, um mês, fazendo o quê? Como ele poderia se envolver? Como ele poderia ser útil na obra do Senhor aí na Bósnia?
Olha, é verdade que antes eu convidava muito, mas desta vez, indo para o Brasil, eu decidi que eu não ia fazer convites, apelos para missão. Eu usei aquele versículo que a Bíblia diz que rogar o Senhor sai para aquele monte para a sua fiara. Então, comecei realmente a buscar, a orar a Deus, e o Senhor foi abrindo as portas para muitas pessoas quererem vir. Então, temos dentistas que vão vir, tem pessoas. Na verdade, qualquer um que quiser passar uma temporada é possível. É, normalmente, temos equipe em julho e agora em dezembro. Fora dessa época, pessoas podem vir por uma semana, um mês, quer dizer, um mês, uma semana, um mês ou 2 meses. E a gente tem vários tipos de trabalho, porque nós trabalhamos com ajuda humanitária. Então, tem nossa, qualquer tipo de profissão. Se você é um engenheiro, se você é um mecânico, se você é um eletricista, ou um padeiro, é porque o nosso propósito é pedir que as pessoas que venham, que transmitam conhecimento. Nós trabalhamos com projeto de desenvolvimento. Então, se você, por exemplo, sabe fazer instalação gráfica, então, nós vamos trabalhar para que no tempo que estiver aqui, você me dê uma formação em computação gráfica. Então, a gente usa os talentos, dons e as capacitações das pessoas que vêm para nos ajudar a desenvolver programas de educação.
Então, já tem uma turma programada para ir em julho agora, que vai ser o verão aí, que é para os brasileiros fica mais fácil de se adaptar, né? Então, tem uma turma que vai em julho. Com quem que a gente pode falar? Tem alguém organizando isso? Como é que é?
Ainda não. Na verdade, nós estamos organizando aqui, porque não temos uma pessoa chave. Nós já temos algumas pessoas que estão interessadas. Nós estamos trabalhando diretamente com elas e nós não sabemos exatamente quem vai vir. Então, nós estamos recebendo convite, as pessoas buscando informações, nós estamos enviando as informações e, ao mesmo tempo, preparando a vinda delas, dando 500 informações para os preços, o que fazer. Então, esses contatos iniciais, mas já tem, realmente, 3 pessoas que estão certas que vão vir.
Então, é só falar com você que você dá uma força, dá algumas instruções, né?
Sim, por enquanto, até o presente momento, sim, mas nós esperamos que vai ter alguém que vai ficar responsável pela formação do grupo e vir vir com eles até aqui.
Tá legal. Qualquer coisa é só avisar pra gente que a gente coloca em umas fotos com as informações. Inclusive, você precisa continuar mandando os relatórios pra gente, viu? Que a gente fica ansioso esperando por ele.
Tá bom, eu já tô preparando um da minha viagem ao Brasil, é com pedido de contexto de oração, para que os irmãos aí possam estar orando. Creio realmente que se existe algum louvor, algum sucesso no trabalho da nossa que fora do Brasil, e esse tempo todo de 15 anos fora do Brasil, é graças à intercessão e oração constante do povo de Deus. Né? E pra mim é a coisa mais importante, que pessoas orem por nós e o resto Deus faz, como dizem. Olhem por nós e Deus faz o resto.
Que bom. Walter, muito obrigado pela sua entrevista. Infelizmente a gente não pode ficar muito tempo, senão o arquivo fica muito pesado pro pessoal baixar, mas eu quero agradecer. Com certeza vai ser de muita utilidade pros irmãos aqui do Brasil e do mundo que vão poder ouvir nosso podcast. Obrigado, viu, Walter?
Um abraço pra todos nós aí.
Termina por aqui o primeiro programa do podcast Irmãos.com.
Fique atento, pois a qualquer momento podemos lançar um novo episódio para você ouvir onde e como quiser.
E continue frequentando o nosso site www.irmãos.com. Lá diariamente você encontra novidades, notícias e muitos artigos escritos por irmãos que vivem um verdadeiro relacionamento com Cristo.
Até o próximo programa.
Tchau, pessoal.